E hoje é muito especial para nós aqui da Por Amor. É a primeira vez que nós vamos ler aqui agora, juntos, a mesma história que o Estufinha vai ler e vai contar para as crianças. Então, enquanto a gente lê a história de Lucas capítulo 2 aqui no auditório, as crianças também estão conversando sobre essa história aqui no Estufinha. Lucas capítulo 2, o verso 41. Capítulo 2, verso 41 de Lucas. Diz que todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa como de costume. Terminada a festa, voltou seus pais para casa e o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles o percebessem. Pensando que ele, Jesus, estava entre os companheiros de viagem, caminharam um dia todo. Então, começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos e não o encontraram. Por isso, voltaram a Jerusalém para procurar Jesus. Verso 46. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Verso 47. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você fez isso com a gente? E aí quem é pai e mãe aqui imagina o que, que é isso aqui, você perder seu filho por dias e de repente você chega lá e ele está tranquilão, como se nada tivesse acontecido. Oi, filho. Verso 49. Jesus respondeu: por que vocês estavam me procurando? Imagina isso. Por que vocês estavam me procurando? Por acaso vocês não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? Mas eles não compreenderam, obviamente. Eu também não compreenderia. Verso 51. Então Jesus foi com eles para Nazaré e ele lhes era obediente. Sua mãe Maria, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Eu gostaria de chamar a sua atenção para a expressão que diz a nós que Jesus ouvia e perguntava. Jesus ouvia o que estava sendo dito, ele perguntava a respeito daquilo que estava sendo dito, e diz a narrativa que fazendo isso, Jesus crescia, Jesus amadurecia, Jesus ficava mais adulto. E não só um adulto diante de Deus, mas diz a narrativa que diante das pessoas, Jesus ia parecendo cada vez mais maduro, mais sábio, mais cheio de inteligência espiritual. Enquanto fazia o quê? Enquanto escutava e perguntava. A gente está dentro de um espaço religioso nesse exato momento, e nós sabemos que espaços como esse, de religião, são espaços muitas vezes castradores de perguntas. Perguntar demais num espaço religioso é sinal de rebeldia. Porque nós convivemos com as respostas prontas. É como se a religião fosse o lugar das caixinhas de resposta. Então, qual é a sua pergunta? Você faz a sua pergunta e é como se dentro da caixa da religião já tivesse resposta pronta para qualquer pergunta que faça sentido. Porque as perguntas que a gente não tem resposta é porque você não tem que saber. E se você pega a resposta pronta da religião e questiona e diz que não concorda e diz: olha, eu acho que isso não faz muito sentido, ou eu preciso de uma explicação diferente, isso daqui para mim não está suficiente, você vai ser tatuado como rebelde, insubmisso, desviado. Então, a religião é esse lugar das respostas prontas. E não só a religião. Existem pessoas que vivem na ideia de que têm respostas para tudo. E quando você acha que tem resposta para tudo, você se considera alguém que está pronto. Porque alguém que não tem pergunta, alguém que sabe de tudo, é alguém que está pronto. É alguém que já está feito. É alguém que já está pleno. E, obviamente, vai ser alguém arrogante. Uma religião que se considera pronta é uma religião arrogante. Uma pessoa que se considera pronta é uma pessoa arrogante. E já diria Tolstói para nós que se tem uma coisa que pode fazer um ser humano deixar de evoluir como ser humano, é a tal da arrogância. A arrogância é essa sensação, essa prepotência de que estou pronto e já que estou pronto não tenho por que melhorar. Já que estou pronto não tenho por que evoluir. Aí vem um filósofo contemporâneo nosso, brasileiro, e diz para nós o seguinte: então, tudo que está pronto fica velho. O que está pronto vai envelhecer. Agora, o que não está pronto não envelhece, evolui. A diferença de uma coisa pronta e uma coisa que sabe que não está pronta é o que está pronto não fica melhor, porque já acha que está pronto. Enquanto aquele que sabe que não está pronto gasta da vida e do tempo da vida para aprender, melhorar, evoluir. E pensa, uma tragédia da vida é quando você envelhece sem evoluir. Você fica mais velho, mas não fica mais humano. Você fica mais velho, mas não fica melhor. Não fica mais sensível. Está mais velho, mas não está mais sensível. Está mais velho, mas não está mais generoso. Está mais velho, mas não está mais manso. Está mais velho, mas não está mais amante da vida, amante de Deus, amante da criação. Está mais velho. Envelheceu, mas não evoluiu. E nós convivemos com esse espaço na nossa vida onde parece que as pessoas que têm a resposta pronta ou as pessoas que têm as certezas absolutas da vida prontas são as que são de fato maduras. São as que são espirituais, são as que merecem a nossa atenção. E se a gente pensar um pouquinho mais, a gente vai perceber que esse negócio de ter resposta pronta é um jeito da gente se sentir seguro. Porque não é legal não ter resposta pronta, não é legal você ter dúvida. Deixa você meio inseguro, deixa você sem saber onde pegar, o que tocar, o que não tocar. Então, você participar de uma religião, ou você ser educado de uma maneira onde as respostas são dadas e você não tem que questionar, você não tem que perguntar, você não tem que reler a sua vida, você não tem que repensar as suas práticas, parece ser um lugar mais seguro. Parece ser um lugar com um pouco mais de densidade, tem chão para você pisar. Agora, ficar se perguntando, ficar vendo se é isso mesmo, se não é isso, se isso está certo, se não está certo, isso dá trabalho demais. Então, é bom que tenha alguém que dite para nós o que a gente deve e o que a gente não deve fazer. E pense, um espaço bom para isso é o espaço da religião. O que é pecado, o que não é? O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer? Isso é justo ou não é justo? Isso é de Deus ou não é de Deus? Aí a religião vem garantindo para você: ó, isso é pecado, certeza absoluta, isso é justo, com certeza absoluta, isso é de Deus, com certeza absoluta. E aí você fala: ô, esse lugar é seguro para mim. As respostas estão dadas, as respostas estão prontas. Alguém disse para mim que é isso que eu tenho que fazer. E pensa, uma tragédia na vida é você perder a oportunidade de vestir em você mesmo a sua própria roupa. Do que você acha certo, do que você acha ético, do que você acha bonito. Pensa, uma tragédia é você dar para as pessoas o direito e a autonomia de vestir você do que elas acham bom. Pensa que tragédia, você perdeu o privilégio, a oportunidade de construir você mesmo. Porque está aqui uma coisa que só você pode fazer: construir você. Porque você não está pronto, eu não estou pronto. E quantas vezes nós não ficamos dando para as pessoas o direito e a autonomia de ficar vestindo a gente com o que é bom para elas? Então, que roupa é essa da moral que você está usando? Ah, é a roupa que deram para mim. Não, mas por que você está falando desse jeito? Ah, porque é o jeito que disseram que eu tenho que falar. Então quando você pergunta para uma pessoa por que ela faz o que faz e ela não sabe responder de outro jeito, que não seja, ah, disseram para mim que esse jeito é o melhor, falaram para mim que essa roupa é a melhor, disseram para mim que é assim que deve se portar, isso daí é uma infantilidade e um desperdiçar da vida que Deus deu para você. É uma infantilidade da existência e um desperdício. Porque você não vira você, você vai virando uma outra coisa, você vai virando uma extensão da opinião de outro. Você vai virando uma extensão do desejo do outro, da religião do outro, e pode ser até da religião do seu papai e da sua mamãe. E me parece, quando eu leio o Evangelho, quando eu leio principalmente a narrativa bíblica como um todo, que Deus não gosta muito disso. Deus não acha esse negócio muito legal não, inclusive... das afirmações que a narrativa do Evangelho faz para nós, que eu considero das mais bonitas, é a afirmação de que o desejo de Deus para Israel era que Israel não tivesse rei nenhum. Era que Israel não tivesse um líder. Mas que Israel, convencido em sua consciência, cada indivíduo tivesse experiências com esse Deus, de maneira que sem líder, sem um rei, sem alguém que dita as respostas certas, eles como povo andassem no caminho de Deus a partir da própria experiência pessoal de cada um com o divino. E isso é lindo de se imaginar. Pensa isso, Deus querendo uma nação sem líder. Porque Ele gostaria de ser a liderança na consciência de cada indivíduo. E aí você não precisa de alguém mandando em você, você não precisa de alguém dando a resposta certa para você, você não precisa de alguém dizendo o que é pecado, o que não é pecado para você, mas você e Deus, na relação da comunidade, promovem em sua própria consciência um caminho de justiça, de beleza e da prática do bem. Já imaginou uma sociedade assim? Já imaginou um povo desse jeito? Pois é, era isso que Deus queria para Israel. Mas infelizmente não foi isso que Israel pediu para Deus. Chega um momento de Israel que o povo chega no profeta e fala, olha, peça a Deus que nos dê um rei. A gente não quer viver sem resposta pronta. A gente não quer viver sem um líder. A gente não quer viver sem alguém para dizer para a gente o que a gente faz e o que a gente não faz. A gente não quer ser autônomo na nossa relação com a vida. A gente não quer construir a roupa da nossa existência sozinho. Põe um rei para liderar a gente, porque esse negócio da gente ter que pensar, da gente ter que decidir, da gente ter que ter consciência é muito difícil, é muito complicado, não vai rolar. E aí Deus fica chateado, pensa isso. Deus fica chateado porque Deus se sente rejeitado. Já imaginou? Deus se sente rejeitado porque o povo está pedindo um líder, sendo que Deus está dizendo, então eu posso ser essa voz na sua consciência. E quando você pensa tudo isso, não sei o que gera no seu coração, mas no meu coração me gera ao mesmo tempo uma vontade grande e um medo terrível, assim, de tá bom, mas e aí, como é que vai ser então? Imagina se cada um sai daqui agora fazendo o que bem entende. Como que é isso? E aí me lembrei do texto de Juízes, capítulo 21, verso 25. Juízes, capítulo 21, verso 25, é um dos textos que também guardo na área do tesouro, assim, do meu coração. Diz o seguinte o texto. Naquela época, não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia certo. Naquela época, não havia rei em Israel, e cada um fazia aquilo que lhe parecia certo. E é claro que quando a gente ouve isso, parece que era uma bagunça, mas não era uma bagunça. E se você olhar atentamente o texto, tem muito segredo nessa afirmação. Cada um fazia o que lhe parecia certo. E eu quero tentar entrar nesse texto com você e expor no nosso coração e no nosso imaginário uma possibilidade para a nossa jornada com Deus. E a primeira coisa que eu queria grifar com você desse texto é a expressão, cada um fazia o que lhe parecia certo. Tinha um certo. Tinha uma coisa certa e uma coisa errada. Não é que cada um faz o que bem entende da sua própria consciência, não. Tem um certo posto. E para essa época, para esse contexto, o certo era a lei de Deus. Então, esse povo que está vivendo desse jeito, dessa maneira, sem rei e fazendo o que parece bem à sua própria consciência, é um povo que tem conhecimento da lei de Deus. É um povo que tem conhecimento dos mandamentos de Deus, do desejo de Deus. Então não é um cada um faz o que bem entender, não. É cada um está fazendo o melhor que pode a partir do certo que foi posto por Deus. E para nós, cristãos, o certo posto por Deus é Jesus de Nazaré. Nós não somos seguidores de um livro, nós não somos seguidores de um padrão moral estabelecido, ponto 1, ponto 2, ponto 3, moral 7, não. Nós somos seguidores de uma pessoa. A gente segue Jesus de Nazaré. Então, a partir de Jesus de Nazaré, a gente pode refletir o que parece bem. A gente não é livre pensador. A gente não está decidindo a nossa vida a partir da nossa própria ideia. A gente não está decidindo a nossa vida a partir da filosofia grega, da filosofia judaica, da faculdade. Não, a gente está refletindo a nossa vida a partir do certo posto para nós em Jesus de Nazaré. Então, o que é o certo? Jesus de Nazaré. Então, aqui tem claro para nós que o jeito que Deus quer organizar a nossa vida não é que cada um faz o que quer. Não. A partir do certo posto por Deus, que é a pessoa de Jesus, a gente reflete, a gente pensa, a gente pergunta, a gente questiona. Então tem um certo. Não está jogado, não está solto. Ah, qualquer coisa é Deus. Não, qualquer coisa é Deus nunca. Ah, mas qualquer coisa é boa. Não, qualquer coisa é boa jamais. Jesus é o bom. Jesus é o certo. Jesus é o caminho. Jesus é o objetivo. Jesus é o destino. Então tem um certo posto. Então não é um negócio que cada um faz o que quer. Não, a partir de Jesus se reflete o melhor que se pode fazer. A segunda coisa que esse texto mostra para a gente é essa expressão, cada um fazia o que lhe parecia. Esse parecia é muito bonito. Na minha Bíblia de leitura em casa, esse parecia está grifado assim, mas riscado. Porque esse parecia reflete humildade. Não é que cada um fazia o que era certo. Não. Cada um fazia o que lhe parecia certo. E olha a diferença de eu chegar aqui para você e falar assim, então, eu tenho um certo para você. E o certo é tal, 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 ponto final. E o que foge disso é errado. Olha a diferença disso para o que o texto está dizendo. Cada um fazia o que lhe parecia. Porque esse parecer tem uma humildade. Quebrantamento aqui. Tem uma humildade diante da vida e uma convicção de que eu não sei a certeza absoluta, eu não tenho a certeza absoluta. Eu não posso garantir para você que isso é o certo absoluto, porque o absoluto nos está distante, o absoluto não se pode pegar, o absoluto não cabe à nossa condição humana. Então, eles faziam, não o certo, eles faziam o que lhes parecia certo. Meu irmão e minha irmã, tome muito cuidado com gente que não parece certa, mas que tem certeza absoluta que só ela está certa. E que fala em nome de Deus e da fé e de si mesma, como se tudo que não fosse o que ela está falando está errado. Cuide bem do seu coração perto dessas pessoas. É gente de um livro só. É gente de um ponto de vista só. É gente com uma história só. Só a narrativa dela importa. Cuidado com isso. Cuide com essas pessoas e cuidado você para não se tornar essa pessoa. Humildade, quebrantamento, me parece que isso é o melhor. Olha a diferença. Então, quem é Deus para você? Aí o sujeito diz, Deus é isso, e se não for isso, herege. Cuidado com isso. É sério mesmo que a gente quer dizer o que é Deus? É Deus é, com certeza, sério? Me parece muito mais coerente o me parece em Jesus de Nazaré que Deus é, que Deus faz, que Deus sente, o que Deus toca. Me parece em Jesus de Nazaré que Deus é um Deus na direção que sofre. Me parece em Jesus de Nazaré que... Me parece. Então tem um modelo, Jesus é o modelo. Tem um certo e errado. Irmão, tem luz e escuridão. Nós não somos estoicos, gregos, que não, tudo é bom, tudo é bênção. Não é bênção. Ah, morreu a criança, bênção. Ah, morreu, é bem, não, perdeu o emprego, é uma bênção, irmão, é uma bênção. Não, não é bênção, é coisa ruim mesmo. Acontece, tem certo e tem errado, tem luz e tem trevas. Tem dia bom e tem dia mal. A fé cristã lê o mundo assim, tem coisa legal e tem coisa que não é legal. Tem coisa que Deus gosta e tem coisa que Deus não gosta. E quem é o parâmetro? Escute bem o que eu estou dizendo. Quem é o parâmetro para o que Deus gosta? Jesus. Não adianta você pegar um texto, qualquer que seja, do texto sagrado, e achar que aquilo é o que Deus pensa e o que Deus diz. Não é simples assim. Se fosse, seria mais fácil. Então, é Jesus. É ver a vida de Jesus. É olhar o caminho de Jesus. É perceber como é que Jesus lidava com aquilo que você está lidando na sua vida. Então, é em Jesus o certo. E se manter humilde. De saber o seguinte, olha, o jeito que eu estou seguindo Jesus não é o único possível. Tem muitos outros. Mas me parece que o que eu estou fazendo é o melhor daquilo que eu estou vendo. Eu posso estar errado, inclusive. Mas eu estou sendo honesto. Eu posso estar assim, equivocado na minha ideia. Eu posso estar equivocado no meu sistema de crenças. Eu posso estar equivocado a respeito do que eu estou falando. Mas eu estou sendo honesto. Me pareceu bem, parece que esse é o melhor caminho. Além do Jesus de Nazaré, me parece que é isso que eu devo fazer. Me parece. Não se torne a pessoa de uma resposta só. Não se torne a pessoa de uma história só. Isso é um perigo. E a terceira coisa que esse texto me ensina é o cada um. Cada um. Não era todo mundo, não, é cada um fazia. Tem uma singularidade aqui, tem um subjetivo. Cada um. Cada pessoa é uma pessoa. Nesse auditório, nesse exato momento, nós não somos uma coisa. Não, cada um é cada um. E cada um que está aqui tem a sua própria história, a sua própria experiência com Deus, a sua própria relação com Deus, com o divino. Cada um que está aqui tem o seu jeito de falar com Deus. Por exemplo, quando você lê o Gênesis, e você já deve ter escutado essa expressão, que Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Já ouviu essa expressão? Pois é, se a gente passa despercebido, a gente até lê assim, né, que Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Como se fosse um Deus dos três. Mas não é isso que está escrito no texto. Não é assim que a tradição de Israel lê esse texto. Como eles leem? Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque cada uma dessas pessoas tiveram uma experiência pessoal com Deus. E se você perguntar para Abraão, Abraão, que é Deus para você? Não vai ser a mesma resposta de Isaac. Que não vai ser a mesma resposta de Jacó. Porque cada um tem a sua experiência de Deus. Cada um tem a sua experiência com Deus. Cada um tem o seu jeito de chamar a Deus, de ouvir a Deus, de perceber a Deus. Cada um é cada um. Existe uma singularidade no cada um. Agora, se a gente se acostuma com resposta pronta, todo mundo vira a mesma coisa. Se a gente se acostuma à resposta pronta, se a gente se acostuma com pergunta pronta e resposta pronta e não pergunta, não questiona, não ouve, não questiona e debate, não debate as nossas próprias ideias, não se pergunta por que, que a gente acredita desse jeito, por que, que a gente faz assim, por que, que a gente não faz daquele jeito. Se a gente não sabe responder o porquê que a gente... Por exemplo, por que é que você está hoje de manhã, domingo de manhã, dentro de uma igreja, não está no parque? Por quê? Por que você está dentro de um culto hoje, ao invés de tomar café da manhã com sua família? Por que você está aqui? Por quê? Por que na hora que você entra no seu carro, a música que você ouve é a música que você ouve, não é uma outra? Tem tantas. Por quê que é essa que você ouve? Por que não outra? Por que você é crente? Por quê? Ser crente é só uma questão de genealogia familiar na sua vida? Ah, é o Deus do meu pai, então é o meu Deus também. Você sabe que dizem por aí que se você parar para olhar bem, é meio que isso que vai acontecer na nossa história aqui no Brasil. É filho de crente que vira crente, que tem que ser crente que senão vai para o inferno. E aí a pessoa não sabe responder. Por que, que você é de Jesus? O que, que é ser de Jesus? Ah, ser de Jesus é não ir para o inferno, né? Ser salvo. Não, isso não é ser de Jesus. Não é aí. O caminho de Jesus não está por aí. Ou me parece que não está por aí. Me parece ser outra coisa. Então, por que é que a gente faz o que faz? E hoje que eu tenho um filho em casa, eu fico com muita compaixão dessa tentação, porque eu também tenho. A gente quer que o nosso filho pense exatamente o que a gente pensa. Se eu pudesse escolher, meu filho ia pensar o que eu penso, ia vestir o que eu visto, ia gostar do que eu gosto. A gente tem essa tentação, porque a gente quer que o nosso filho seja uma extensão da gente. Deixa eu te contar uma coisa, não vai ser. E graças a Deus, porque não vai ser. Porque Deus não quer dois Vítores no mundo. O que eu desejo para o meu filho é que ele tenha claro diante dele o certo, que na minha experiência de fé se chama Jesus de Nazaré. Agora, cada um, a partir do certo, refletia o melhor jeito de agir em cada situação. Ninguém cuidava da vida do outro. Nós, como comunidade, temos que ter um cuidado: deixar Jesus exposto. Só. E aí cada um e cada uma da comunidade, com Jesus exposto diante dos nossos olhos, a partir da luz da sua consciência, anda no caminho que considera bom. E aí você vai olhar para a direita e vai perceber que a pessoa do seu lado não fez exatamente o que você faria, mas está tudo bem. Porque é cada um. Não é todo mundo fazendo a mesma coisa. É cada um. E o que é que nós temos em comum aqui? Não só nesse auditório, mas no Estufinha. O que é que a Puro Amor tem em comum? O que é certo. E o que é certo não é um dogma, é uma pessoa. Então, esses dias atrás, uma pessoa chegou em mim e falou: Vitor, eu acho que você errou muito ter ido no lugar que você foi lá, ter falado com aquela pessoa. Aí você errou muito. Eu falei: tudo bem, abre o Evangelho e me mostre em Jesus. Que se você me mostrar em Jesus que está errado, eu vou assumir para você que está errado. Porque o nosso papel da comunidade não é, de maneira nenhuma, cuidar da vida um do outro. E eu falar para você, ó, acho que você não deve casar com essa pessoa, não. Não, acho que você não deve trocar de carro, não. Não, acho que você não deve mudar de país, não. Não, acho que você... Que é isso, a gente cuidar da vida um do outro? Isso é fé cristã? Evangelho aonde? Em que mundo? Agora, me parece ser evangelho... Me parece ser caminho de Jesus, me parece ser maduro, nós como comunidade, nos responsabilizarmos juntos pelo que é Jesus de Nazaré no nosso meio, de tal forma que se um dia eu, você ou uma das nossas crianças estiverem indo por um caminho que em Jesus, na pessoa de Jesus, não parece adequado, a gente pode se aconselhar, se edificar. Por exemplo, Epístola de João, capítulo 2, o apóstolo do amor vai dizer para nós que ninguém mais precisa nos ensinar absolutamente nada. Olha que isso aqui. Ninguém precisa vos ensinar nada, porque vocês receberam o Espírito do Senhor, e o Espírito do Senhor que veio do Senhor e que está em vocês, ensinará a você todas as coisas. Já imaginou isso aí? Já imaginou isso aí? Então, o meu papel como pastor... é deixar claro para você que tem um certo, e que você, a partir da sua própria consciência, porque você é uma pessoa singular, você tem a sua experiência com Deus, você tem a sua experiência com a vida, você tem as suas marcas, os seus traumas, o seu jeito. Então eu deixo claro Jesus, eu transpareço Jesus, eu expresso Jesus e falo, a partir da sua própria consciência, siga Jesus de Nazaré. E aí você ouve uma coisa e fala, não achei legal, pergunta, ouve. Enquanto você pergunta, ouve, questiona você mesmo, questiona o que está ouvindo, questiona o porquê faz o que faz. Aí daqui 2 meses questiona de novo, porquê continua fazendo. E você vai se questionando, você vai crescendo. E crescendo a semelhança do quê? Do que está posto como certo, Jesus de Nazaré. Então a fé cristã não é... uma uma imposição moral de cima para baixo. E é muito importante nós falarmos isso em relação às crianças, porque enfiar Jesus pela goela vai gerar vômito, irmão. Tudo que você tenta enfiar na goela das pessoas, volta. E volta fedido. Volta doendo. E vou falar uma coisa para você, Jesus não me parece uma comida ruim que você tem que enfiar na goela. Pelo contrário, Jesus me parece a pessoa mais saborosa da história. O cheiro de Jesus é o mais gostoso da história. O jeito de Jesus é o mais extraordinário da história. Então, o nosso papel como igreja, como comunidade, na vida uns dos outros e das nossas crianças, é expor Jesus de Nazaré. É deixar Jesus à vista. É deixar Jesus ser visto, percebido. E a partir da vista, a partir do experimentar do gosto, do cheiro de Jesus de Nazaré, o meu filho um dia, no decorrer do seu crescimento, possa dizer: Deus, até ontem eu chamava você de Deus do meu pai. Até ontem eu chamava você de Deus do Vitor, Deus do meu pai Vitor. Mas a partir de hoje, você é o meu Deus. Aleluia! E você é o meu Deus porque eu experimentei você. E eu experimentei você porque eu perguntei, porque eu busquei, porque eu fui atrás, porque eu não quis deixar meu pai, Vitor, entre você e eu. Porque você, Deus, não deseja que entre você e eu tenha outro alguém. Inclusive, é você que conta para nós que quando eu quero pôr alguém de rei da minha vida, você se sente rejeitado. Porque você queria fazer isso direto no meu coração. Você quer fazer isso direto no meu coração. Então, a minha oração, meu irmão, minha irmã, para a nossa comunidade, é que entre nós, cada um, cada uma, olhando a Jesus de Nazaré, faça aquilo que lhe parecer melhor em sua circunstância, em seu momento de vida. Faça aquilo que lhe parecer melhor dentro do seu contexto, dentro das suas possibilidades. E que no fim, a gente não se torne uma coisa só. Porque a gente não é uma coisa só. Cada um é cada um. Tem uma singularidade entre nós. Nós não somos um bloco de concreto somados. Nós somos pessoas singulares. Sujeitos. Existe uma subjetividade, existe uma história. E o Evangelho está contando para nós hoje, essa é a boa notícia da história que toda Por Amor está conversando hoje. A boa notícia é que nós temos um Pai que quer ser descoberto por nós. Ele quer que a gente o descubra, Ele quer que a gente o busque. E nós podemos experimentar coisas novas sobre Deus, nós podemos experimentar coisas novas sobre a nossa própria existência. Nós podemos experimentar caminhos novos de ética, de possibilidades, se a gente se pôr diante da vida e perguntar, questionar. Deus não tem um ego que diz assim: se perguntar, se questionar, vai matar, hein? Está perguntando muito. Aceita que dói menos. Deus não é esse tipo de gente. Deus não é nem esse tipo de gente. Deus não é nem a gente. Deus é Deus. E está mais do que claro para nós, na leitura da narrativa do Evangelho, que nos parece Deus ser alguém humilde de coração. E que deseja que você ouça, pergunte, e enquanto ouve e pergunte, cresça. Amadureça, até o dia que você vai poder dizer: Tu és o meu Deus. Tu és a minha experiência. E se meu pai for para lá, minha mãe for para lá, se minha avó... Deus, agora, ó, aconteceu uma confusão na minha vida, antes eu iria lá na minha avó, que a minha avó é a moça da oração da casa. Agora, Deus, eu estou aqui com você. E se eu pedir oração, eu vou pedir oração para alguém porque essa pessoa me ama. Não porque na minha cabeça eu acho, Deus, que você vai ouvir mais ela do que eu, porque eu já experimentei de você. Então, minha oração para Por Amor meu desejo para o amor, desde o nosso auditório aqui com os adultos, até as crianças que agora estão ali ouvindo, obviamente não desse jeito, mas entendendo a mesma coisa, que Deus quer ser descoberto, que você pode perguntar, e aí você se prepara, papai e mamãe. Eu ouvi a história ali agora que um menino aqui na Páscoa, ele viu o milagre do cego que foi curado. E o menino olhou para o pai aqui na Páscoa agora, semana passada, e perguntou: papai, mas se Jesus curou o cego lá, por que ainda tem cego hoje? Responde, irmão, por enquanto o Deus desse menino é o seu Deus. Então não atrapalha, hein? Pelo amor de Deus, não atrapalha, porque você pode atrapalhar, inclusive, um dia dele ter a experiência dele com Deus. E eu queria sugerir para você que nós, como adultos, atrapalhamos a experiência de Deus quando queremos enfiar Jesus goela abaixo. Como se Jesus fosse uma comida ruim. Jesus não é comida ruim. E nós, como igreja, nos comprometemos a jamais enfiarmos Jesus goela abaixo das nossas crianças. Porque não é isso que elas precisam. E o que a gente quer é que nenhuma das nossas crianças gorfe. Eu sei que provavelmente é a história de muitas pessoas aqui. Foi tão impositivo que você gorfou. Você vomitou. Não é o que a gente deseja para as nossas crianças. Então a minha oração desde ontem, quando eu terminei esse sermão, tem sido: Pai, que na pura amor, cada um, cada uma, olhando a Jesus de Nazaré, faça da sua vida e com a sua vida o que melhor entender ser coerente naquele momento, naquela circunstância, com a pessoa de Jesus de Nazaré. Que seja assim no nosso meio, e não só aqui, mas em toda essa comunidade. Em nome de Jesus. Amém.